que eu quero compartilhar, queridos, tem a ver com amor e resgate. Vou falar em cima de um texto que eu já ministrei, provavelmente outras vezes. Mas senti no meu coração essa semana que devíamos compartilhar sobre isso, sobre o amor de Deus e sobre como Ele nos ama muito além, talvez, das nossas ideias a respeito de amor, como Ele nos resgata, como Ele nos restaura e como isso também não é um processo único, é, na verdade, cíclico, né? Deus nos ama, Deus nos resgata e novamente precisamos ser alcançados pelo amor de Deus e transformados pelo amor de Deus e daqui a pouco, de novo, nós somos tocados e transformados pelo amor de Deus e assim Ele nos ama sempre, nós somos chamados sempre a olhar para o Senhor e sempre, constantemente, sermos transformados na presença do Senhor, olhando para Cristo Jesus, transformados na imagem de Cristo Jesus e o amor de Deus com certeza está operando em nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habitando em nós é o próprio amor de Deus. Romanos 5,5 fala a respeito disso. Nós temos esse amor que nos toca, que nos transforma, e o próprio Espírito, que é o amor de Deus em nós, nos revela este amor nas nossas vidas. E se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Oséias, no capítulo 1. Nós vamos meditar mais uma vez um pouco na vida deste profeta, que através da sua própria vida, da sua história, experimentou algo profundo, algo poderoso a respeito do amor de Deus. Para mim, o profeta Oséias é um daqueles personagens bíblicos que mais, um dos que mais experimentou na prática o amor de Deus. Então, Oséias, capítulo 1, ele faz parte daqueles livros pequenos, né, da Bíblia, mas se você tiver aí em Ezequiel, Daniel, já está chegando, Oséias. E vamos ler no capítulo 1, amém? Todos acharam? Vou ler até o verso 10, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e o farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado, a Lo-Ruama concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu sou o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois os filhos do Deus vivo. Amém. Amados, esse capítulo da Bíblia começa com Deus escolhendo Oséias e com o desejo de Deus de revelar a Oséias o seu próprio coração. Como se Deus estivesse dizendo para o profeta o seguinte: olha, eu quero que você sinta o que eu sinto. E Deus escolhe esse homem, e o contexto que Oséias estava vivendo, que Israel estava vivendo, era um contexto muito difícil, porque eles estavam em declínio econômico, moral, espiritual, oferecendo sacrifícios a outros deuses. Quando a gente lê, né, o contexto que estava acontecendo naquele tempo, a gente percebe que eles faziam muitos sacrifícios a Baal e a Astarote, que eram deuses da fertilidade. Quer dizer, quanto mais difícil a situação, mais eles se afastavam de Deus. E Deus havia feito uma aliança com Israel, e por causa desta aliança, e por causa da fidelidade, por causa do amor de Deus, ele continuava abençoando, continuava sustentando. E quando eles recebiam qualquer coisa das mãos de Deus, eles ainda atribuíam aos outros deuses, a Baal, ou a Astarote, ou a outros deuses. Então a situação era muito difícil. Israel vivia um momento espiritual muito ruim, um momento moral muito ruim, e também um momento econômico muito ruim. E Oséias está ali buscando a Deus, clamando a Deus, intercedendo, buscando uma palavra de Deus para o povo. E de repente, é como se Deus dissesse: olha, eu quero mostrar para você o que eu sinto. E a gente descobre também, lendo o livro, que Deus também queria revelar para Oséias o amor dele. E essa é uma questão muito interessante, porque às vezes nós oramos dizendo: Deus, revela para mim o seu amor. Deus, revela para mim o seu coração. Eu quero entender o Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente. E olhando para o que Deus fez e para as orientações e como Deus conduziu a vida de Oséias, era como se Deus estivesse dizendo realmente para ele: ok, Oséias, você quer saber o que eu sinto? Você quer conhecer o meu amor? Você quer conhecer o meu coração? Então vamos lá. Pergunta para o seu vizinho aí: você quer conhecer o amor de Deus? Pergunta assim: quer mesmo? Pergunta aí: você quer conhecer o coração de Deus? Aleluia, que bom! Se você quer, você está certo. Devemos conhecer o amor de Deus, o coração de Deus, sentir o que Deus sente. E de repente, Oséias está dentro desse quadro. E Deus falou então: ok, Oséias, vamos lá. Vou te revelar o meu amor, vou te revelar o meu coração. Vai lá e escolhe uma mulher toda problemática para você casar. Como assim, Senhor? Estou contextualizando, né? Nós lemos o texto. Ele falou: pega uma mulher complicada. Quase que Deus disse assim: pega a pior. Prostituta. Vai lá e casa com uma dessas. Você não quer conhecer o meu amor? Não quer conhecer o que eu sinto? Vamos lá. Pergunta aí para o seu vizinho: você obedeceria? Já imaginou? Deus, me revela o seu amor, me revela o seu coração. Ok, casa, procure casa com a pior mulher que você encontrar pelo caminho. Ô, Senhor, o senhor tem certeza? Busco uma tranqueira. Pergunta aí para o seu vizinho: já pensou se Deus mandasse casar com uma tranqueira? Para os casados, né? Ai, aleluia, graças a Deus, né? Já passei, já casei. Agora você que é solteiro, cuidado, né? Vai que você ora assim, Deus me revela o seu coração. Então, ok, Oséias foi, procurou e achou. Acho que não foi muito difícil, né? Dele achar uma mulher assim. Achou Gomer. Casou-se com Gomer. E provavelmente o que estava na cabeça de Oséias era o seguinte, ok, acho que eu já estou entendendo o que Deus vai fazer. Deus vai dar a chance para essa mulher, através da minha vida, de ser transformada, de ser resgatada, de receber de novo a dignidade dela. Deus está dando uma chance para essa mulher, através da minha vida, de mudar de vida, de viver em família, de ter dignidade, de ter um marido, de ter uma família, de ter as coisas. Ok, talvez seja isso. E provavelmente era isso que estava, né, mais ou menos na cabeça de Oséias. Mas a questão é que a coisa não fica bem depois. Ele casou, ela lhe deu um filho, né, Jisrael. Deus falou, bota o nome de Jisrael. Um nome estigmatizado. Jisrael significa Deus espalha. Se fosse nome de bênção, era Deus ajunta, mas Jisrael era Deus espalha. Depois veio uma filha. Deus falou, põe Lo-ruama, que significa não comiserada, desfavorecida, ou desgraçada. Aquela que não recebeu a graça, ou o favor de Deus, ou a compaixão de Deus. Aí veio outro filho. Deus falou, põe Lo-ami. O que é que significa? Esse não é meu. Já pensou? Três filhos. Jisrael, Lo-ruama e Lo-ami. Deus espalha. Desfavorecida. Ou sem a compaixão, não tem a compaixão de Deus, ou não tem a graça de Deus, e não é meu filho, é filho dos outros. Provavelmente só o primeiro filho era de Oséias. Os outros dois, não. Olha aí para o seu vizinho e fala para ele assim, pensa. O que está na cabeça de Oséias? Vai dar tudo certo agora, eu vou conhecer o amor de Deus, eu estou fazendo bem para uma pessoa, ela estava toda problemática, né, lá no mundo, na vida, com todas estas questões, mas agora ela tem a grande chance, através da minha vida, claro, de receber o amor de Deus, de ter uma família, de ter um marido, de ter filhos, de ter dignidade. Então é uma restauração por completo, ele provavelmente está pensando isso. E aí acontecem todos estes problemas, todas estas coisas. Pergunta assim para o seu vizinho, o que é que você faria se estivesse no lugar de Oséias? Provavelmente a gente ia para Deus e nós diríamos assim, Senhor, o Senhor me colocou numa fria, hein? Essa mulher não merece nada não. O que, que é isso? Ela jogou fora a grande oportunidade da vida dela. Recebeu tudo. Recebeu uma chance enorme, poderosa, transformadora. Ela estava lá naquela vida terrível, de pecado, de desgraça, de prostituição. Não tinha valor nenhum. Eu dou essa oportunidade tão grande, tão tremenda, e ela despreza. Como é que ela pode agir assim? Como é que ela pode ser tão difícil assim? Agora fala bem baixinho. Pois é, o problema, fala para o seu vizinho, se você quiser, claro. Fala assim, pois é, o problema é que nós estamos no lugar de Gomer, não de Oséias. Ih, Porque Deus estava, através disso, dizendo para Oséias o seguinte: então, você quer conhecer o meu amor e quer saber o que eu sinto? Você tem que passar um pouquinho o que eu passo, um pouquinho só. Deus estava dizendo: olha, eu fiz uma aliança com Israel. Eu casei com Israel, aliança e casamento, sinônimo. Deus estava dizendo: eu casei, eu fiz uma aliança com Israel, eu amo meu povo e eu sustento meu povo. Sabe o que eles fazem? Buscam outras coisas, buscam outros deuses. E Deus estava dizendo: você está entendendo agora? E na verdade, queridos, a gente começa a ler o livro de Oséias, e a gente já fica de cara meio chocado, né? Como é que Deus dá uma direção dessa para o profeta? Homem de Deus, Oséias, homem de Deus. Como é que Deus fala para ele: vai lá e casa com alguém que está nessa condição de pecado, de desgraça? Como é que Deus faz uma coisa dessa? Porque está mostrando o que ele fez com a gente. Por isso que eu digo que nós estamos no lugar de Gomer. Pergunta assim, bem baixinho, para o seu vizinho: como Deus te encontrou? Claro que a resposta é: perfeito. Né? Eu já tinha resolvido todos os meus problemas, não tinha mais pecado nenhum, não tinha mais dificuldade nenhuma, já era uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não precisava de nada. Deus olhou e falou: eu quero. Porque esse cara é legal, porque essa moça é legal, essa mulher é maravilhosa. Então, olha quanta qualidade, quanta coisa boa tem nele, tem nela. Precisa ser meu. E aí Deus veio e falou para a gente assim: vamos nos casar, vamos fazer uma aliança, porque você é tão legal, você é tão bom, você tem tantas qualidades. Foi assim? Não. Fala assim para o seu vizinho: Deus nos encontrou Gomer. Porque a Bíblia diz, querido, que ele nos amou sendo nós pecadores. Pecadores. Não tinha nada em nós que pudesse de alguma forma agradar a Deus. Nada. Nada em nós. Ele olhou e não achou absolutamente nada, não tinha nada que pudesse melhorar a nossa condição, não tinha nada que pudesse nos justificar diante de Deus. Todos nós estávamos perdidos, absolutamente perdidos, nas trevas, em iniquidade, no pecado. Deus olha para a gente, decide nos amar e decide fazer uma aliança conosco em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele decidiu casar com a gente, mesmo nessas condições. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus é bom mesmo. Ele nos encontra perdido e nos resgata. E dá para a gente a melhor chance, a grande chance da nossa vida. E aí, voltando para a história de Oséias, vem os filhos de Israel. Deus espalha Lo-ruhama, desfavorecida, Lo-ami, não é meu. E Gomer vai voltando gradativamente à prostituição. Ela volta para a antiga vida, volta para as antigas práticas, desconsiderando Oséias. E a Bíblia mostra que ela ia atrás dos amantes e recebia coisas dos amantes. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei após os meus amantes que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então ela volta à prostituição, se envolve com os amantes, decide sair de casa e continua vivendo uma vida totalmente torta, promíscua, fazendo o que não convém. E Oséias está lá, segurando a onda, numa vergonha pública, terrível, uma situação tão difícil. Talvez Oséias ficou tentando entender tudo aquilo, imaginando, puxa, como pode? Né? E agora, estou aqui tentando viver a minha vida, cuidando dos filhos, dos três filhos. Provavelmente eu lhe olhava assim, embora talvez esses dois aqui não sejam meus, mas enfim, né? Vamos cuidar, está aqui em casa. Se imagina assim, eu fico imaginando o dia a dia de Oséias. As pessoas olhando, as pessoas julgando, provavelmente falando um monte de coisas. Gomer do outro lado se envolvendo cada vez mais na prostituição. O tempo vai passando e ela continua, e ela continua, e ela continua naquele processo. E obviamente o tempo vai passando, ela vai envelhecendo, vai perdendo a beleza, vai perdendo a formosura, vai perdendo a juventude. E Oséias continua firme na posição dele diante de Deus, sem ficar revoltado com Deus, sem ficar revoltado com os filhos e sem ficar revoltado com Gomer também. Porque ele era um homem de Deus, sabia que Deus estava trabalhando na vida dele, trabalhando no coração dele. Deus estava de fato revelando o coração dele para Oséias. Mas a situação era bem difícil, a situação era bem complicada. E quando a gente lê o livro de Oséias, a gente percebe pelo contexto que, assim como Deus sustentava Israel e Israel se prostituía, Oséias também sustentava Gomer no tempo da prostituição. E sabe o que ela fazia? Atribuía aos amantes. Ela pensava que vinha dos amantes. Ela dizia assim, ah, os meus amantes me mandaram aí o que eu preciso para comer. Era Oséias quem sustentava ela o tempo todo. E o tempo foi passando, essa mulher envelhece, vai tendo cada vez menos clientes e vai tendo cada vez mais necessidades, dificuldades, até o ponto que ela se torna escrava. Perde a sua liberdade, provavelmente por dívidas, coisas assim. E ela foi vendida em praça pública. Praça pública, estava lá aquela mulher que já não tinha mais beleza, que já não tinha mais juventude, e agora se torna uma escrava, uma prostituta, não tinha valor para as pessoas, para a sociedade. E ela é vendida. E aí nesse tempo, e Oséias está lá segurando a onda o tempo todo na posição dele diante de Deus. E aí Deus dá uma nova direção para Oséias. Sabe qual foi a direção? Ele diz assim, vai lá e compra a sua mulher de volta. Fala aí para o seu vizinho, casar já foi difícil. Assim, você compraria de volta nessas condições? Capítulo 3, eu vou ler os três primeiros versos. Diz o seguinte, disse-me o Senhor, vai outra vez e ama, olha o que Deus disse para ele, ama uma mulher. E essa mulher era Gomer, amada do seu amigo e adúltera, mas ama como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem passas de uvas. E aí ele diz assim, eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Ele foi e comprou de novo. Deus falou, depois de passar todo aquele processo, toda aquela dificuldade, ela está sendo vendida, e Deus diz, vai lá, compra ela de volta. Traz ela de volta para você. Resgata aquela mulher. E ele vai e compra, e ele diz para ela, por muitos dias, tu ficarás esperando por mim, não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então ele podia ter desejado mal para ela, podia ter amaldiçoado, podia ter dito para ela, bem feito mesmo, você não merece nada mesmo, você jogou fora a chance que eu te dei, você desonrou a casa, a mim, os filhos, o nosso casamento, e olha o que você fez. Mas não. Quando Deus falou, vai lá e compra de volta, ele foi e pegou prata, e pegou o que ele tinha, e foi lá comprar aquela mulher de volta. E ele fala, agora nós vamos entrar num novo processo de restauração, de santificação, você vai ficar esperando por mim e eu vou esperar por você. Por que que essa história é tão importante, tão marcante, tão profunda, tão forte, na verdade? Amados, porque é a história de Israel, de Deus com Israel, e é a história de Deus conosco. De Deus com a nossa vida. Um dia, Deus nos encontra como Oséias encontrou Gomer. Nós estávamos exatamente nessa condição. A gente não valia nada, ninguém aqui, essa que é a verdade. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Estávamos mortos, nossos delitos, nossos pecados, as nossas ofensas. Mas Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos resgatar. Deus decidiu fazer uma aliança conosco. Deus nos deu a maravilhosa e tremenda chance de estarmos unidos com Ele através de Cristo Jesus. E é muito difícil a nossa mente entender a grandeza, a largura, a altura e profundidade do amor de Deus. É pelo Espírito Santo que a gente compreende e aceita, nem sei se a gente compreende tanto, mas pelo Espírito que a gente aceita esse amor de Deus. Deus simplesmente nos amou e foi lá nos resgatar. Agora, depois desse resgate, se nós pecarmos, a Bíblia fala para a gente não pecar, mas se pecarmos, Ele sempre está disposto a nos restaurar, a nos resgatar, a nos perdoar novamente. Amém? Pergunta aí para o seu vizinho, você já pecou depois que você aceitou Jesus ou nunca? Graças ao Senhor por sua misericórdia e por seu perdão, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então Ele está disposto a nos amar, a nos perdoar, a nos resgatar até novamente. Ele nos busca. O Senhor nos busca. E esse é, portanto, o amor de Deus para conosco. Assim como Oséias fez com Gomer, Deus faz com a gente. Deus faz com a nossa vida. Podemos dizer assim, somos todos Gomer. Porque essa história de Oséias com Gomer é história de Deus com Israel, é história de Deus com a gente. Mas também, nós podemos nos colocar, e creio que devemos nos colocar, no lugar de Oséias. Interessante quando a gente muda de posição. Porque de repente a gente fala assim, ah, que bom, né? Mesmo que eu erre, Deus está sempre me resgatando e me perdoando e me restaurando. Eu imagino que nós já fomos, né, resgatados e restaurados e perdoados muitas vezes. Amém? E como é bom ser perdoado, né? Como é bom ser restaurado na presença de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus, na comunhão com Deus. Como é bom. Mas às vezes Deus vem para a gente e diz o seguinte, olha, você quer conhecer mesmo o meu amor? Você quer conhecer mesmo o que eu sinto? Se você quiser conhecer o meu amor, Deus diz, então você vai precisar ter um coração como o coração de Oséias. Amém? Pergunta aí para o seu vizinho, que tipo de pessoa Deus diz para a gente não perdoar? Fala assim, tem alguma? A gente pode pensar, bom, aquelas pessoas são muito difíceis. Talvez aquelas pessoas muito complicadas. Nós temos que amar todas as pessoas. Amém, queridos? Amar não significa concordar com o pecado, ser conivente com o pecado, nada disso. O que eu estou dizendo é que se nós queremos realmente conhecer o coração de Deus, se nós realmente queremos conhecer o amor de Deus, nós precisamos ter um coração assim livre para qualquer pessoa. Amém? E é uma oração, digo para você, meio perigosa, quando você diz assim, Deus, eu quero conhecer o seu amor. Aí ele fala, então vai lá e resgata aquela pessoa. Aquela, Deus, aquela não merece, aquela pessoa merece ir para o inferno, olha o que ela está fazendo. Deus fala, vai lá, ama, investe, você vai conhecer o meu amor. Mas aquela pessoa me prejudicou. Deus fala, ok, e o que você fez comigo? Aquela pessoa me desejou o mal, ok. Você também, e todos nós, na verdade, éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Então, queridos, é importante a gente se olhar e se colocar no lugar de Gomer, porque essa é a história de Deus conosco, esse é o amor de Deus conosco, esse é o resgate de Deus conosco, uma, duas, tantas vezes quanto necessários. Deus é um Deus que está sempre estendendo a sua graça, a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossa vida, amém? Mas essa mesma misericórdia, esse mesmo amor, esse mesmo perdão, nós somos chamados a estender para as outras pessoas. Aí a gente fica no lugar de Oséias. Provavelmente Oséias começou a entender esse processo através da vida dele mesmo. Provavelmente ele começou a compreender no seu contexto, no seu tempo, que ele nem tinha o direito de não amar alguém, porque ele tinha sido amado por Deus, aceito por Deus, chamado por Deus, perdoado por Deus. E quando a gente entende o amor de Deus, realmente, quando nós somos tocados pelo amor de Deus, a gente fica sem saída. Não tem como a gente não amar as outras pessoas. Não tem como não perdoar as outras pessoas. Não tem como não estender o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma misericórdia, a mesma compaixão. A gente fica sem saída. É simples assim. Jesus vem e diz para a gente, olha, se você não estender o mesmo perdão, você não recebe o meu perdão. Se você não estender o mesmo amor, você não recebe o meu amor. Se você não estender a mesma misericórdia, você não recebe a minha misericórdia. Amém, queridos? O amor de Deus é tremendo. O amor de Deus é coisa séria. O amor de Deus nos liberta. Agora, o interessante é que, depois de Gomer ter ido embora e ter sido resgatada novamente, comprada de volta, e sabe, comprar de volta é exatamente o conceito de redenção. Nós somos redimidos por Jesus Cristo, ou seja, Ele nos comprou de volta com seu próprio sangue. Depois de Gomer ter sido comprada de volta, houve um processo de deserto. Fala assim para o seu vizinho, na restauração tem um processo de deserto. E no capítulo 2, no versículo 14, diz assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta da esperança. E ali responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não mais chamará meu Baal. Então Deus está dizendo o seguinte, eu vou trazer Israel para o deserto, e ali falarei ao seu coração. Sabe quando Deus quer trabalhar em nossa vida, nos trazendo para Ele, nos resgatando para Ele, nos alinhando com Ele? Porque talvez existam coisas que nós nem mesmo tenhamos tanto discernimento, nós nem entendamos muito a dimensão desses problemas ou de alguns pecados em nossa vida. Deus nos leva para o deserto. Deserto, aparentemente, é uma coisa ruim, né? No primeiro momento é uma coisa ruim, ninguém quer ficar no deserto, ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer ficar rodando em círculo no deserto, como o povo de Israel ficou. Mas nesse caso, Deus disse assim, eu atrairei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Por que o deserto? Porque o deserto é um lugar sem saída. Deserto é um lugar onde não há muito um vislumbre de esperança. Né? Não dá para ter muita expectativa no deserto, não tem muitas possibilidades. É um lugar de limitação. Limitação. Mas também deserto é um lugar onde a gente fica quase que necessariamente exposto a Deus. Porque não tem saída mesmo, não tem jeito mesmo. Enquanto a gente tem outras possibilidades, outras saídas, a gente vai fazendo. O ser humano vai fazendo. Vai caminhando, talvez independente de Deus. Mas quando chega num lugar sem saída, numa situação complicada, difícil, talvez a única maneira é olhar para Deus, abrir o coração. E Deus então está dizendo, ali darei o seu sustento no deserto. E o verso 15 diz assim, darei as suas vinhas ali. e ali responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus estava dizendo para Israel o seguinte: olha, Israel se afastou de mim e eu continuo amando e eles continuam indo após outros deuses. Mas eis o que eu vou fazer: vou levá-los ao deserto. E lá no deserto vou mostrar que eu sou Deus. E lá no deserto vou trazer uma restauração. E lá no deserto vou trazer esperança. E lá no deserto vou fazer tudo como se fosse no começo. Fala assim para o seu vizinho: Deus é um Deus maravilhoso, que pode renovar todas as coisas, que tem o poder de trazer um novo tempo, que tem o poder de fazer um novo começo, que tem o poder de fazer como foi antes, no início. Deus tem o poder de fazer isso, amém? É o que Deus estava falando para Israel e é o que Oséias fez em relação a Gomer. Será como o dia em que saiu do Egito. Fala da volta da dignidade, da pureza. E aquilo que aos olhos humanos parece impossível, mas para Deus é possível, porque Deus faz novas todas as coisas. Interessante que Gomer significa perfeito. Gomer significa alguém, uma pessoa completa. Que o nome Gomer pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Até interessante isso. Todos nós somos. Então, aquele que foi chamado para ser perfeito, aquele que foi chamado para ser completo, aquele que foi chamado para ser acabado, né? Não no mau sentido, mas acabado é completo, perfeito. Isso aponta para o fato de que Deus tem uma obra em nossa vida e Ele quer realizar esta obra, Ele quer completar esta obra. Eu sei que o pecado nos estragou, mas Deus nos alcançou através de Cristo Jesus. E nós não podemos perder esta grande graça, esse grande amor, e se de alguma forma nós nos desviamos, Deus nos leva para o deserto e ali Ele começa a falar o nosso coração. Interessante que tanto Deus em relação a Israel, quanto Oséias em relação a Gomer, podia chegar com juízo, podia dizer: olha, você não merece nada mesmo. Assim também Deus conosco podia nos trazer juízo sobre a nossa vida, mas quando Deus encontra conosco, Ele vem com misericórdia, Ele vem com graça, Ele vem com amor. Eu sei que um dia todas as pessoas serão julgadas diante de Deus, mas a gente precisa lembrar que enquanto nós estamos aqui, enquanto nós acordamos cada dia, tem amor de Deus, tem graça de Deus, tem compaixão de Deus, tem misericórdia de Deus se renovando sobre as nossas vidas. E esse processo é muito interessante. Às vezes o deserto pode parecer uma coisa ruim, mas o deserto, guarda isso no seu coração, pode ser a nossa melhor oportunidade. Amém? Fala isso para o seu vizinho: o deserto pode ser a nossa melhor oportunidade. E Deus diz assim para Israel: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não mais de meu Baal. Em outras palavras, é no deserto que nós aprendemos a voltar o nosso coração para Deus, a ouvir a Deus e renovar a nossa aliança com Deus. Agora, uma coisa tremenda é que os frutos da vida de Gomer, que eram frutos, e eu estou falando aqui dos filhos, que são como frutos, que eram filhos estigmatizados, frutos estigmatizados, nomes de jugo, nomes de maldição. E Deus falou: está vendo? É isso que ela está produzindo. E isso vai ser um jugo, isso vai ser um problema. Deus diz: eu vou mudar tudo. Ele tem poder para mudar tudo. A sentença, né, aquela sentença, aquela declaração, ela é mudada, ela é trocada. E Deus está dizendo, olha o futuro, os frutos não vão ser frutos de maldição, de jugo. Ao contrário, serão de bênção. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 21. Acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus e estes atenderão à terra e a terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Israel. Semeá-lo-ei para mim na terra e compadecer-me-ei dela que não teve, daquela que não teve misericórdia, e eu direi ao que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Deus está dizendo, é só voltar para mim, que eu tenho poder para restaurar todas as coisas. Aquela que era desfavorecida, que não tinha graça de Deus, que não era comiserada, ele diz, eu vou atendê-la, eu vou transformá-la, eu vou ter misericórdia dela. Aquele que eu disse que ia espalhar, Deus está dizendo, eu vou ajuntar. Aquele que disse que não era meu, eu vou dizer, ele é meu, tu és meu povo, e ele vai dizer, tu és o meu Deus. Então, queridos, a gente pode se colocar perfeitamente no lugar de Gomer, nós devemos nos colocar no lugar de Oséias, mas também nós podemos nos colocar no lugar dos filhos. E sabe, muitos de nós, para não dizer todos, provavelmente todos, nascemos em contextos difíceis, em famílias difíceis, talvez infâncias problemáticas, adolescências complicadas. E talvez muitas coisas, muitos traumas, muitos problemas, muitas dificuldades geradas por pecados e por tantas outras coisas, quiseram imprimir em nossa vida, em nossa personalidade, coisas que não estão de acordo com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Mas nós igualmente somos chamados, quando nós nos colocamos no lugar dos filhos de Oséias, nós somos chamados a crer num Deus que transforma as coisas. Ele diz, olha, aquele que não tinha graça, não tinha o favor, você precisa crer pela fé que você vai entrar no meu favor. Quando é que isso acontece? Acontece quando a gente se volta para Deus, quando a gente se alinha com Deus. Ele está dizendo, aquele que nasceu debaixo de jugo, aquele que nasceu debaixo de maldição, aquele que nasceu debaixo de estigma, eu tenho poder para mudar tudo isso. Ele está dizendo, aquele que não era meu, que nasceu debaixo de jugo, debaixo de uma situação, aquele que não era filho, era bastardo, será meu. Aquele que eu disse que ia espalhar, agora vou ajuntar. Toda sentença, ele está dizendo, vai ser revertida, ou todo jugo pode ser quebrado. Ele está dizendo, nós podemos e devemos nos tornar e andar como filhos. E aí quando a gente coloca no lugar, nós nos colocamos no lugar dos filhos, a gente começa a perceber pela Bíblia, dos filhos de Oséias, né? E como tinha tanto jugo sobre nós, a gente começa a perceber na Bíblia, que toda sentença em Cristo foi mudada sobre a nossa vida. Romanos capítulo 9, 25 e 26 diz assim, como ele diz também a Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, amada ao que não era amada, em lugar do que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Olha como o Novo Testamento, né, Paulo, fala a respeito deste texto de Oséias, está dizendo, Deus chama ao que não era povo de povo, ao que não era amada de amado, e ao que não era filho, Deus chama de filho. Pedro diz assim, 1 de Pedro capítulo 2, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Então, essa passagem fala de uma restauração completa, filhos de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, alcançamos misericórdia. E ainda em 2 Coríntios ele diz, eu serei para vós pais e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, amados? Então, o contexto de Oséias, queridos, fala de amor e de resgate. Deus começou, em outras palavras, dizer assim para Oséias: você quer conhecer o meu amor? Não dá para ficar na teoria. Você vai ter que aprender a amar as pessoas. Na prática. Agora, amar as pessoas com esse tipo de amor, a gente não consegue. É absolutamente impossível. Então, para amar o nosso próximo, nosso semelhante, com esse tipo de amor, Deus, sabendo que nós não conseguiríamos, o que ele fez? Ele deu o amor para nós. E a Bíblia fala, Romanos 5:5, que o Espírito Santo de Deus habitando em nós é o amor de Deus habitando em nós. Quantos aqui tem certeza que tem o Espírito Santo habitando em você? Amém. Então, quero dizer para você que você tem o amor de Deus habitando em você. O que a gente precisa fazer? Crer nesse amor. Crer e amar. É pela fé que a gente entra na dimensão deste amor, que não é nosso, vem de Deus. É o amor de Deus. O Espírito de Deus, Deus é amor, o Espírito de Deus é o próprio Deus habitando em nós. E se Deus é amor, nós podemos dizer que o amor de Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então a gente precisa ter fé e crer nesse amor. E quando nós cremos nesse amor, nós seremos absolutamente livres diante de Deus e livres diante das pessoas. Simplesmente você pode amar. E você consegue, por causa do amor de Deus habitando em você, amar qualquer pessoa. Isso pode parecer para a mente difícil, mas digo para você, nos liberta. Fala assim para o seu vizinho, o amor nos liberta. E eu não estou aqui querendo dizer que para você amar, você vai ter que sair correndo por aí e casar com a pior pessoa que você achar pela rua. A não ser que Deus mande. Mas quando eu digo que o amor nos liberta, significa que você pode amar qualquer pessoa, até aquela pessoa terrível. Fala assim para o seu vizinho, até os inimigos. Por isso que Jesus chegava para os discípulos e dizia assim para eles, amai os vossos inimigos. Né? Isso era muito diferente da lei do Antigo Testamento, era pedra sobre pedra, né? Era se fizer uma coisa, faça outra. Jesus vem e diz, ame os seus inimigos. Ore por quem te persegue. E se nós não estivermos livres para agir assim, nós de fato ainda não conhecemos o amor de Deus. Ou não cremos. Ou, no mínimo, não estamos vivendo o amor de Deus, mas nós somos chamados para viver esse tipo de amor. Isso vai nos libertar. O amor de Deus nos liberta. Sabe quando você começa a amar assim? Simplesmente as coisas não te atingem. Pergunta assim para o seu vizinho, bem baixinho, o que é que tem te atingido ultimamente? Ah, eu tenho ficado com raiva de tanta coisa. Por isso que o amor de Deus nos liberta. não atinge mais. Alguém pode te odiar, mas mesmo assim você ama aquela pessoa. Discordando do que ela faz, se o que ela faz está errado. Você pode discordar totalmente e amar totalmente. E você permanece livre. Quando nós não amamos com esse tipo de amor, então o que as pessoas fazem vão nos atingir sempre. Ou muito. Por isso que o amor nos liberta. Agora, às vezes a gente precisa estar no lugar de receber amor. De receber amor. E aí a gente fica no lugar de Gomer, né? O amor de Deus nos constrange. Quando a gente nos coloca no, quando a gente se coloca no lugar de Gomer, a gente fica quebrado. Porque nós mantemos esta consciência de que nós não éramos nada, não merecíamos nada. E tudo o que existe em nossa vida é fruto do tremendo amor de Deus. Não tem mérito nenhum nosso. Tudo, 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 tudo é fruto do amor de Deus. E ainda quando a gente olha para a jornada da nossa vida, mesmo depois do amor de Deus ter nos resgatado, a gente olha e nós ficamos envergonhados, porque muitas vezes ainda, depois de termos recebido este tão grande amor, nós nos desviamos deste amor, e ele de novo foi lá nos chamar, nos resgatar, nos transformar e nos comprar de volta para ele de novo. Então isso nos mantém quebrantados. Fala assim para o seu irmão aí, tudo na tua vida tem a ver com o amor de Deus. Assim, tem nada a ver com você, não é mérito nenhum, tudo é amor de Deus. Tudo de bom que tem na sua vida, pode ter certeza, é amor de Deus. É por causa do grande amor. Fala, então receba o amor. Quando uma pessoa recebe o amor de Deus, ela joga fora um monte de coisa. Quando alguém recebe o amor de Deus, joga fora a rejeição. Amém? Quando alguém recebe o amor de Deus, joga fora o quê? Falta de perdão, a dureza, o orgulho. Quando nós realmente compreendemos a nossa condição de Gomer, e como Deus, de uma maneira tão grande, tão tremenda, nos amou, nos alcançou, nos restaurou, a gente só agradece. Só agradece. E aí quando a gente precisa ficar na posição de Oséias, alguém vai dizer para você, mas como é que você consegue amar aquela pessoa? Né? Pergunta aí para o seu vizinho, ei Oséias, como é que você consegue amar aquela pessoa? Responde aí, fala, você não sabe? É porque eu não sou Oséias somente, eu sou Gomer. Amém? Não tem jeito. Mas olha o que ela pessoa, olha o que ela fez. Aí a gente fala, você não sabe o que eu fiz. E Deus me amou. E aí a gente também consegue crer por causa do grande amor de Deus, que mesmo tendo um contexto difícil, e agora estou falando dos filhos que estavam, que nasceram e cresceram num contexto muito difícil, né? E eu imagino que todo mundo que olhava para os filhos de Oséias e de Gomer, os vizinhos, os conhecidos, os parentes, provavelmente olhavam e pensavam assim, coitado dessas crianças, né? Vão crescer com tantos problemas. Tadinhos, olha o contexto, olha o problema, olha a dificuldade. E aí, quando nós nos vemos assim, simplesmente nós olhamos para a palavra e Deus diz: olha, creia o seguinte, tudo que foi dito de jugo, de maldição, de estigma, de palavra contrária, Deus diz: eu vou reverter tudo, eu vou mudar tudo, eu tenho poder de transformar isso tudo. Você recebe? Aí a gente tem que receber pela fé. Fala para o seu irmão: recebe pela fé. Porque é pela fé que a gente recebe tudo, né? O amor de Deus, a graça de Deus, restauração e a transformação. Deus olha e diz assim: vou chamar de meu povo. Eu vou chamar de você de favorecida. Eu vou te ajuntar ao invés de espalhar. E é tremendo. Versículo 21 do capítulo 2, falando aqui dos filhos, Deus diz assim: naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo e ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel: semeá-lo-ei para mim na terra. Sabe o que Deus, na verdade, estava dizendo aqui para os filhos? Deus estava dizendo assim: olha, eu vou falar com o céu, e o céu vai falar com a terra, e a terra vai falar com os frutos, e os frutos vão falar com vocês. Pode parecer estranho, mas recebe no seu coração essa palavra. Deus está dizendo para os filhos: você que crê na palavra de Deus, no poder de Deus e na transformação que o amor de Deus faz, Ele está dizendo: não importa o teu contexto, se você crê, se você se volta para mim, Deus está dizendo: eu vou falar com o céu vai falar com a terra vai falar com o trigo, com o azeite, com o mosto, né, com o vinho. Vai dar os seus frutos e os frutos vão ser dados a você. A terra vai responder a você. Eu vou te semear para mim, você vai ser minha semente. Então, aqueles que estavam pensando: puxa, então os filhos de Oseias vão crescer debaixo de maldição, debaixo de jugo. Deus está dizendo: não, o contrário. Né? Capítulo 2, versículo 21 a 23, ele está dizendo: naquele dia eu falo com o céu, e o céu fala com a terra responde ao trigo, ao vinho, ao azeite responde a Jezreel. Então Deus está dizendo o seguinte: se você crer, vai ter um dia, você que nasceu num contexto difícil, mas você crê em Deus, voltou a sua vida para Deus, seu coração para Deus, você permanece independente das circunstâncias, crendo na verdade e na palavra de Deus. Deus diz: vai ter um dia que você vai perguntar assim para o trigo: trigo, o que está acontecendo? Por que você está correndo atrás de mim? Trigo significa provisão, significa bênção, amém? Você vai falar para o azeite: azeite, o que está acontecendo? Vai falar para o mosto: mosto, o que está acontecendo? Tudo isso tem a ver com bênção de Deus, com favor de Deus, com provisão de Deus, com graça, com unção de Deus. E o trigo vai falar assim: olha, é o seguinte, a terra me deu ordem para produzir e procurar você. Conversa com ela que me deu essa ordem. Aí você vai lá conversar com a terra, fala: terra, o que está acontecendo? A terra vai falar: não tenho nada a ver com isso. O céu que me mandou produzir e falar com o trigo, para o trigo ir atrás de você. Fala com o céu. Aí você vai falar com o céu vai dizer: eu não tenho nada com isso. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que me deu ordem para dar ordem para a terra dar ordem para os frutos ir atrás de você. Deus é bom ou não é? Amém? Você crê nisso? Ele reverte todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar sobre essa palavra. Eu sei que essa palavra só pode ser revelada pelo Espírito Santo, então... Peça para o Espírito Santo revelar ao seu coração o que ele está querendo transmitir para você, transmitir para o seu coração, para a sua vida. Nessa noite, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que nos ama. Então, amor e resgate. Mas eu quero que você lembre o seguinte: o que Deus faz com a nossa vida, à medida que Deus nos mede, Ele espera que estendamos para o nosso próximo. Amém? Então vamos orar sobre isso. E eu quero orar primeiro para você que de repente se sente tão desvalorizado ou desvalorizada. Talvez a vida, as circunstâncias, os problemas, seus pecados, tantas coisas podem ter te afastado de Deus, da presença dele. Mas Deus diz o seguinte: eu te amo e eu decido fazer uma aliança com você. Eu decido te amar. Deus decidiu nos amar, decidiu nos comprar de volta, decidiu nos buscar. O que Deus pediu para Oséias fazer em relação àquela mulher, talvez Deus falou: procure a pior mulher. É só uma pequena, muito pequena parte do que Deus faz com a nossa vida. É um fragmento do amor de Deus. O amor de Deus é muito grande. Por isso nós podemos, em qualquer momento, abrir o nosso coração e receber o amor de Deus. Eu digo para você, o amor de Deus está aqui nessa noite e quer alcançar a sua vida. Em nome de Jesus. A melhor coisa da nossa vida é nos render ao amor de Deus. A melhor coisa da nossa vida é nos render ao amor de Deus. Nos entregar ao amor de Deus em Cristo Jesus. E ter a vida transformada, e ter os pecados perdoados, e ter a vida resgatada. É maravilhoso isso. E eu encorajo você, se esse é o teu caso, entregue-se ao amor de Deus nessa noite. Renda-se ao amor de Deus. O amor de Deus vai transformar a sua vida. Pode ter certeza. Talvez você já foi até alcançado pelo amor de Deus, mas está longe desse amor. E lá no coração, às vezes, você fica perguntando: puxa, como eu já experimentei do amor de Deus e me desviei disso, como eu pude deixar o meu coração se endurecer de novo e voltar para a minha vida antiga? Como isso aconteceu comigo? Ora, mesmo sendo alcançados pelo amor de Deus, há uma natureza de pecado ainda dentro de nós, que se deixarmos essa natureza de pecado tomar conta da nossa vida e nos afasta da presença de Deus. Mas sabe, Deus vai lá nos buscar de volta, nos comprar de volta de um lugar de escravidão. Talvez nessa noite você está aí no seu coração pensando o seguinte: eu preciso ser resgatado novamente de um lugar de escravidão. E eu quero dizer para você, é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Deus é poderoso. Ele tem a moeda certa para nos resgatar do lugar de escravidão. E a moeda certa é o sangue de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Ele diz: eu te redimi, eu te comprei para mim. Eu te chamo de volta. E Deus nos leva para o deserto, para trabalhar com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos valores. E é no deserto que Ele fala ao nosso coração. Talvez essa seja a sua situação. Deus te chamou de volta, mas Ele te levou para o deserto. E agora no deserto, Ele está falando com você. Não se revolte no deserto. Não se entristeça no deserto. Não murmure no deserto. Porque o deserto normalmente é uma tremenda oportunidade para Deus falar com a nossa vida, falar diretamente ao nosso coração. Então, alegre-se e deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Deixe o Senhor te dar uma nova visão, a visão dEle, sobre tudo, sobre a vida, sobre as coisas, especialmente sobre você mesmo. Deixe o Senhor te falar sobre o teu valor, sobre a tua importância, sobre a tua dignidade, sobre os planos que Ele tem para você. Deixe o Senhor suprir você no deserto, Ele faz isso. E se você essa noite está aqui, e você está passando por essa experiência de deserto, eu declaro essa palavra, que neste lugar de limitação, neste lugar de impossibilidades, neste lugar às vezes de extremo, porque o deserto também é um lugar de extremos, Deus vai te suprir, Deus vai falar ao teu coração, Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te preparar no deserto, em nome de Jesus. E nesse deserto, Ele vai fazer uma coisa poderosa que só Ele pode fazer. No deserto, no meio dessa circunstância, Ele vai fazer novas todas as coisas, como foi no início. Para Gomer, que já era uma mulher fisicamente de idade avançada, velha, não tinha valor nenhum, Deus vem e diz: olha, eu vou fazer você como jovem novamente. É isso que Deus faz espiritualmente conosco. Ele fala: vou começar tudo de novo. Lembra do começo, lembra do primeiro amor, lembra da alegria, lembra da pureza, lembra de todas aquelas coisas. Ele está dizendo: você não vai ficar assim endurecido, não vai ficar assim contaminado, não vai ficar assim, não. Eu vou fazer novas todas as coisas. Profetizo e proclamo essa palavra sobre a tua vida. Pela fé, agarra isso, em nome de Jesus. Mas para alguns aqui, Deus está dizendo: você quer conhecer mesmo o meu amor? Você quer conhecer mesmo o meu amor? Você quer sentir o que eu sinto? E eu sinto que Ele está dizendo: olha, se você não tiver um coração livre assim para amar as pessoas mais problemáticas, Deus está dizendo: você não conhece o meu amor, você não conhece o meu perdão. Você precisa conhecer o meu amor, o meu perdão. Você precisa saber o que eu sinto e fazer como eu faço. Você precisa agir como é o meu agir, Deus está dizendo. E Deus vai dar para você um coração novo. E se você tiver coragem, eu te encorajo a orar dizendo: Deus, me dá um novo coração. Um coração que conhece o teu amor. Um coração que não é atingido e ofendido pelas pessoas toda hora, porque pode amar e aprendeu a entregar tudo em Deus e reconhece que nossa vida toda é fruto completamente do amor de Deus. Por isso nós andamos quebrantados, não tem nada a ver com a gente, nós não somos melhores do que ninguém. Oséias não é melhor que Gomer. Então, se você tiver coragem, peça um novo coração para Deus. Ele vai te dar um novo coração nessa noite. Deus, pelo teu Espírito, revela-nos o teu amor, Senhor. o teu amor e o teu resgate. Abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento. Abre o nosso coração, Senhor. Queremos sentir como o Senhor sente, ver como o Senhor vê, agir como o Senhor age, amar como o Senhor ama. E nós nos reconhecemos tão pequenos, tão limitados, ó Deus, no nosso amor. Nós ficamos julgando o tempo todo. Mas o Senhor foi lá resgatar Israel como Oséias foi resgatar a sua mulher. O Senhor fez isso conosco. E nós podemos amar as outras pessoas, nosso próximo, como o Senhor ama. Quebra o jugo, Senhor, nas nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. E para você que estava num contexto de jugo, de dificuldade, de rejeição, de palavras de maldição, eu te encorajo a agarrar no poder de Deus nesta noite, no poder que liberta, no poder que quebra o jugo, no poder que quebra as palavras, no poder que quebra o estigma, no poder que quebra a maldição, no poder que quebra a impossibilidade. Não importa se por muito tempo disseram uma coisa, ou até a tua mente mesmo aceitou que talvez a tua vida seria assim. Deus está dizendo que não. Deus está dizendo que Ele faz nova todas as coisas. Deus está dizendo que Ele faz o contrário, totalmente o contrário. Deus está dizendo que Ele é poderoso para fazer diferente. Deus está dizendo que Ele é poderoso para te abençoar. E se você pela fé agarrar nessa palavra, essa bênção será sua. Porque você está crendo em Deus. O justo vive por fé e não por vista. O justo não olha para circunstâncias, olha para a palavra de Deus e olha para o poder de Deus. E eu te encorajo nesta noite a agarrar a palavra de Deus na sua vida e viver de acordo com esta palavra e andar sob esta palavra de graça, de liberdade. Está dizendo, olha, disseram que você não teria o favor de Deus, disseram que você não alcançaria misericórdia. Ele está dizendo, você vai ter o favor, você vai alcançar misericórdia, você vai ter a bênção de Deus em todas as coisas. Disseram que você ia ser espalhado, ao contrário, você vai ser ajuntado. Disseram que você não ia produzir bons frutos, Deus está dizendo, você é semente minha. Assim como Deus disse, eu semeei de Israel, Deus Todo-Poderoso semeou a semente dele nos nossos corações, a semente da palavra viva de Deus está em nós, está nos nossos corações. Deus está dizendo, você é semente minha, vai produzir fruto meu, e vai produzir muito fruto, porque eu vou dar ordem para o céu vai dar ordem para a terra vai dar ordem para os frutos vão ser produzidos, vão alcançar a sua vida. Deus está dizendo, você é meu. Talvez o diabo, talvez até mesmo as suas emoções, sua carne diz, não, você não é filho de Deus. Deus está dizendo, você é meu. Eu te chamei para ser meu. Eu te fiz para ser meu. Ah, mas o mundo e tantas coisas diz que eu não era. Deus está dizendo, você é meu. Eu te chamei para ser meu, eu te criei para ser meu, eu te fiz para andar na minha presença, eu te chamei para ser meu, meu. Ó Espírito Santo, quebra o jugo, Espírito Santo de Deus. Oh, xericantarabalabás. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida, sobre o seu coração. Começa a dizer para o Senhor com as tuas palavras o que, que você está recebendo pela fé. Aleluia. Se você está recebendo pela fé o amor de Deus, diga isso. Se você está na posição de Gomer recebendo o amor, diga isso para o Senhor, eu recebo e sou transformada e sou resgatada por esse amor. Se você tinha o coração endurecido e está recebendo a atitude de amar como Oséias amou, diga isso para o Senhor. Diga, Senhor, eu creio que eu posso amar como Oséias, porque Jesus me amou, porque Deus é amor, e quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, e quem não pode amar o seu próximo, o seu irmão, e acha que ama a Deus, está enganado. Nós queremos amar como Deus ama e sentir o que Deus sente pelas outras pessoas. Queremos ser livres com esse amor que nos liberta. Receba isso, abrace a palavra de Deus com as tuas palavras. Ore ao Senhor e diga: Senhor, eu abraço, eu creio, eu recebo, eu tomo posse desta realidade espiritual sobre a minha vida em nome de Jesus. É uma realidade espiritual, tome posse disso. E isso vai trazer transformação.